clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Este é o podcast Patriotas, do site gosjardas.com.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 61. Fala, Sidney, tudo bom?
Fala, Felipe, tudo bom? Tudo bom, galera?
Belezinha. Bom, segundo jogo se foi já. Demora um século pra chegar e a hora que você vê já foi dois jogos, né, cara? Toda vez é assim. Passamos o jogo 2 do Bears. É o nosso principal foco hoje na nossa conversa. Mas tem algumas coisas já pra gente falar também. Lesões que estão acontecendo. Cortes que já começaram a aparecer. Que querendo ou não, dia 30 de agosto já tem que estar com 75, então já tem uns cortes aí pra gente falar também. Vamos ver o que vai dar esse programa aqui, que tem algumas coisas legais pra falar. Antes, eu quero dar meu recado, como sempre, lembrar que, Sidney, chegamos a 10 mil seguidores no Facebook, rapaz, você acredita nisso?
Show de bola, cara, um ano e meio só, né, que a gente tem 10 mil no Facebook, e a galera do Patriots nunca decepciona, né?
Pois é, cara, eu nunca imaginei que eu ia ter uma página com 10 mil seguidores, rapaz. É legal isso, é legal muito poder bom, falar pra alguém, né?
Não duvidem no nosso trabalho.
Pois é. Falar em trabalho, cara, pô, nem tava aqui no roteiro, mas, ó, eu vou dar um teaser aqui, eu fiz um vídeo hoje pra temporada, ficou animal, cara, eu não vejo hora de pôr no ar, acho que em breve a gente tá colocando no ar aí. Um vídeo legal pra caramba que a gente vai soltar aí com umas imagens legais da temporada e falando um pouquinho do Patriotas também. Acho que até antes do começo aí da temporada a gente solta pra vocês verem. Outra coisa que voltou também com a temporada, Sidney, é o de dentro do campo. Nosso xodó, o programa que mais dá trabalho de ser feito, mas que a gente não consegue largar dele, né, cara?
É, muito bom, pô. Interessante você... Uma coisa você tá só... É bom você ler sobre o jogo, sobre as jogadas sempre, mas... Você tá vendo ali aquela análise tática com os detalhes, né? Mostrando o posicionamento do jogador, mostrando rota, é bem interessante. E é uma coisa que eu acredito que ninguém faz isso aqui no Brasil, né? Que cobre NFL. Às vezes a ESPN faz algumas jogadas durante a temporada, mas, cara, acho uma coisa muito interessante que tem pouco por aqui, né?
Pois é. Igual eu falei, é um produto que dá um trabalho gigantesco, minha nossa. Pra vocês terem uma noção, a gente, quando lança igual esse programa, que foi 4 minutos de programa... Eu demoro mais ou menos uma hora e meia pra fazer ele, fácil. Ele dá muito trabalho, é muito trabalhoso, mas é muito disso. A gente não vê ninguém que faça, principalmente semanalmente, igual a gente faz. E nessa pré-temporada a gente vai soltar 2 só, então eu soltei esse que é do jogo Bears e do jogo Saints, e depois dos dois jogos, dos próximos dois jogos, eu vou soltar um outro. Então, mas aí na temporada a nossa ideia mesmo é manter ele semanalmente. Essa semana eu falei um pouquinho de uma jogada do screen, aquele do White, no jogo do Saints, que foi uma jogada muito bem montadinha, todo mundo trabalhando, e numa bobeira que a defesa deu contra o Bears também, mostrando a importância de um jogador, que às vezes um jogador ele nem participa da jogada, não recebe a bola, mas ele faz a diferença inteira na leitura da defesa. É uma das coisas que a gente falou lá no De Dentro do Campo também. Tá no Facebook, tá no YouTube, tá aqui no link pra quem quiser assistir. We get some rules to follow that endless, these endless. No one knows. Começar, vamos falar de lesões. Um problema
começar
que
bem.
A gente. Começar bem. Bem com cara de 2015 a gente já vai começar. A gente teve esse problema no passado, inclusive virou até... A gente tinha uma coluna semanal de lesões no ano passado, de tão absurdo que foi. E esse ano aí já tá com bruxa solta. O domingo, esse último domingo, foi um desastre pro torcedor dos Patriots. E a gente descobriu que o Lewis, que tava sumido, que ninguém tinha noção do que tava acontecendo com ele, ele vai precisar fazer uma outra cirurgia e vai pra POP provavelmente. Importante dizer que parece que não vai ter que refazer a cirurgia, né, Cidinho? Ele vai ter que limpar, às vezes tem essas... Eu não manjo nada disso, mas às vezes tem... Fica alguma coisinha que é o que dá a dor no movimento, essas coisas. Daí eles fazem essa abertura pra uma limpeza, que eles chamam, né?
É, cara, eu também não sou dessa área, mas eu acredito que, como você disse mesmo, eu acho que ficam resíduos ali de tecido, de alguma coisa que precisam ser limpos, né? Tem que tirar dali para evitar que o jogador sinta dor, evitar complicações. A galera do Patriotas aí que acompanha a gente, se quem for da área, por favor, nos explique como são essas cirurgias de limpeza. Mas o fato é que o Lewis vai perder algumas semanas aí da temporada regular e um balde de água fria, né? Nas expectativas da gente, a gente tinha esperança que ele começasse a temporada jogando, não vai dar.
É, outro que a gente descobriu aí foi o Mason, o Shaq Mason, o guard, que quebrou a mão, teve uma fratura em no osso da mão direita. Por enquanto não deram data de retorno para ele nem nada. É, assim, até onde eu sei, eu já quebrei minha mão algumas vezes, não é uma coisa absurda de se recuperar, mas pro cara que é guard, que os principais movimentos dele é com a mão, pode ser que demore um pouquinho mais, porque, como eu falei, é uma das partes do corpo que ele mais usa, né? Então vamos ver o que vai acontecer com o Mason aí também, que era um cara que estava sendo titular com o Tunney e também tá fora aí pelo menos por algumas semanas. Então, de novo, OL com problema aí agora no meio. E para falar em problema de OL, Sidney, o Vollmer, que também era um caso que não aparecia no treino só para fazer físico, tava muito estranho. E a gente descobriu que o Sr. Vollmer está fora da temporada, cara. É um negócio que ele tem no quadril, já faz tempo já que ele tem, não consegue recuperar. E aí, o que a gente vai fazer, cara? Que absurdo essa história do Vollmer, hein?
Cara, é impressionante, né? O Vollmer é um baita teco, mas toda temporada ele perde jogos por lesão, perde boa parte da temporada. É, sempre tem algum probleminha com ele, já fraturou a perna, até no jogo contra o Jets, eu me lembro. Sempre tá desfalcando o time. E, cara, o que me deixa mais irado com relação a isso é que quando começou essa pré-temporada, off-season no caso, quando a gente foi pra draft e free agency, todo mundo, 99% da galera que acompanha o Patriots, colocava a posição de tackle como uma das principais prioridades. Porque você tem o Solder lá, que é um cara muito bom e é jovem ainda, mas você já tem o Vollmer no right tackle, um cara já mais de idade, um cara que não ia ter muito tempo nos Patriots, que se machuca muito. Então, qual era a ideia? Trazer um cara jovem na posição de tackle para ser o reserva do Vollmer nesse primeiro ano e, quem sabe, a partir do ano que vem, assumir a titularidade. Não trouxeram ninguém para a posição. E quem é que a gente tem para substituir o Vollmer? Marcus Cannon ou Le'Veon Weddle? Sei não, acho que complicou um pouquinho aí por esse lado. É sempre possível. Não, vai
Então,
lá.
deixa eu puxar uma pergunta aqui, ó. O Guilherme Gomes mandou pra gente: o que será feito com a vaga do Vollmer? Se a gente vai de Cannon mesmo, ou se a gente vai tentar pegar alguém em cordas, em troca, o que que você acha? Qual que é a sua... Assim, não tem como a gente falar o que vai acontecer, porque vai entender a cabeça do Belichick, mas vamos pelo menos tentar chegar aqui no que pra gente seria o ideal, o que que você entende?
Entendeu uma cabeça que achou que a gente não precisava de tackle, né, nessa off-season. Eu acho que a princípio vai de Cannon mesmo, porque o Belichick gosta dele, ele querendo ou não tá treinando bem. Mas é bom a gente sempre lembrar que toda temporada, ou no início da temporada, ou um pouco antes da temporada começar, até às vezes durante a temporada, o Belichick arruma uma troca aí. Jogadores às vezes importantes chegam via troca. Lembra do Aqib Talib, chegou no meio da temporada, o Blount voltou com a temporada já iniciando. Então, nunca tá descartado uma troca aí, e eu também não descarto. Agora, eu acho que a princípio vamos de Cannon mesmo, e a questão é que ele vai ter que melhorar muito em relação ao que ele jogou no passado, mas muito mesmo para poder a gente considerar ele titular.
É, eu acho assim, se eu fosse eu, Felipe, eu tentaria pelo menos trazer alguém. Eu acho que na situação que a gente tá, a gente já falou aí, uma das coisas que a gente mais fala é de OL. Faz 2 anos aí, desde que a gente começou o Patriotas, a gente fala muito dessa OL. E a gente precisa testar pelo menos. Tem vaga, tem espaço no roster, não custa nada trazer gente para testar. É o que a gente queria que acontecesse no draft, como o Sidney falou. Eu traria alguém, com certeza nenhuma, assim. Eu traria pelo menos que seja para trazer e falar: não, realmente o Cannon é melhor, o cara consegue ser pior que o Cannon, mas pelo menos traz alguém para testar, porque não tá tendo quem pôr ali. Esse é o problema. O Tunney veio, parecia, mas realmente o Tunney é para ser guard, então não adianta. É complicado.
Tem o Weddle também, que chegou no final da temporada passada e não conseguiu jogar porque se machucou. Ele foi bem elogiado em Detroit até começar com umas lesões em série que complicaram a vida dele por lá. Então, assim, a gente viu muito pouco dele para dizer que ele tem condição de ser titular. Eu acredito que não, acho que o Kenan tá na frente dele por enquanto.
É, agora se começar com essa historinha igual foi o ano passado, puxa o Stork pra não sei o quê, o cara que era tal coisa virar tal coisa, gente, pelo amor de Deus, o time que quer ser campeão de Super Bowl tá no começo da temporada, que tem vaga no roster, ficar trabalhando com gambiarra, não dá, né, cara? Aí eu começo a ficar irritado desde já.
Exato, não dá. Você gambiarra é pra você suprir uma necessidade ali. Naquela semana tá um cara machucado, sei lá, outro suspenso, você improvisa.
Eu falo, o Vollmer, do jeito que parece aí, que era uma coisa longa, é uma coisa de antes. Ele sabendo disso, o Vollmer não conseguiu treinar nenhuma vez. Não terem trazido um tackle foi ridículo, desculpa. A gente adora que a gente fala super bem de Belichick, de todo mundo, mas tem hora que a gente tem que dar porrada. Foi absurdo o que fizeram, não tem como. Outro assunto que começa a entrar agora, Sidney, são os cortes. Já foram 7, antes mesmo do terceiro jogo. Vou puxar aqui, ó. O corner AJ Biggers. O outro corner, Vangelo Bentley. O tight end, Bear Pascal. O running back, Donald Brown. O defensive end, Frank Kearse. E os dois safeties, o Brock Vereen e o Cedric Thompson. O Vereen foi um caso estranho, aí que ele aposentou. Do nada, falou que estava aposentado, aí no outro dia voltou da aposentadoria e cortaram ele. Puta história maluca, ele até que estava indo tranquilo aí, estava tendo um camp até que razoável, mas já era, tá fora. A gente tem agora 83 vagas, Sidney. Lembrando que dia 30 a gente tem que estar com 75, é na terça depois do jogo, o jogo agora é sexta-feira, então na terça-feira tem 75, então cai aí mais uns 8 jogadores. E, cara... Tem vaga aí, tem espaço, já estão cortando gente e tem espaço para ocupar também, né, cara? Running back é preocupante, o Eric, a gente acabou de falar. Seria interessante aí, pelo menos, tentarem trazer mais gente aí antes dos cortes finais, né, cara?
Só analisando rapidamente esses jogadores aí que você falou, tem 4 jogadores secundários aí, né? Biggers, Bentley, Vereen e Thompson, que eu acredito que a secundária, acho que esse ano é o lugar que a gente tem mais qualidade em termos de elenco, assim. A gente tem muito cornerback bom e tem safeties bons também. Então esses caras aí realmente não tiveram chance com por exemplo, com o Justin Coleman, com o Jonathan Jones, o Craven Blank. Então o Biggers e Bentley tiveram uma batalha realmente muito difícil. O Donald Brown, que veio assim com a esperança de que talvez ele pudesse recuperar a fase que ele teve boa nos Colts, não conseguiu treinar também, se machucou. Então, e ao mesmo tempo o Blount começou a engatar aquela marcha dele lá nesses últimos jogos aí, começou a jogar bem, o Gaffney fez boas corridas, então realmente sobrou pro Donald Brown aí. Cara, para reduzir esse elenco agora, vai ter que ter uns cortes bem complicados de fazer aí. Principalmente, eu acho que se a gente olhar a linha defensiva e secundária, a gente tem muito jogador bom e não tem vaga para todo mundo. Wide receiver também. Então,
meu problema. É aí que eu começo a não entender as histórias, o que eles pensam no Patriots às vezes. O ano passado foi isso com defensive end, por exemplo. Defensive end e DT. Tinha uma porrada boa lá que tiveram que cortar um monte de gente. Esse ano é com secundária. Por que enfiar um monte de gente boa que vai ser cortada, que vai ter que ser cortada, e não trazer gente para a posição que precisa? Já traz desde o começo, OL, running back. Eu não consigo entender isso, cara. Eu não consigo entender.
A questão é assim, é só que às vezes a gente às vezes acha que é uma coisa óbvia e na cabeça do Belichick não funciona desse jeito, né? Eu não sei como é que ele avalia a avaliação pessoal dele da nossa linha ofensiva, por exemplo. Hoje eu tava falando com um cara lá de Boston, que eu gosto dele, dos posts dele e tal, o Steve Balestieri, ele tava dizendo que ficou surpreso também quando a gente não endereçou a posição de tackle nesse draft, mas ele disse, a gente vê isso como uma necessidade, mas às vezes o Belichick não vê. Então, só que às vezes ele é forçado a ver isso, né, como é o caso agora da linha ofensiva.
É um problema que você sabe que vai acontecer, não é nem questão de ser gosto ou não, né? Pra gente falar aqui, ó, o Junior Fraga mandou pra gente. Se o Carlos Williams, running back, estava no Bills, é uma boa para ser trazido. Eu acho... Ele tem um nome legal, mas assim... Duas coisas importantes aí. Uma, ele foi cortado já. Então ninguém que tenha aí um nome interessante, que tenha um prospecto, aí, que tenha um futuro que parece ser interessante, é cortado antes do terceiro jogo. Alguma coisa tem. E aí quando a gente vai ver, Sidney, ele tá com 4 jogos suspensos, por uso ilegal de substâncias ilegais. Até aí a gente já trouxe. O Blount já aconteceu, teve problema de se tá lá ainda. Então até aí é um problema mais. Não é tão sério. Agora, o que falam dele, que pra mim é o maior problema aí, é que ele tá gordo. Gordo de gordo mesmo, não é nem de forte. E que ele não é muito de seguir muita regra, não é muito de ter um padrão muito certo das coisas, né? Aí a gente vê com um problema sério de como as coisas funcionam no Patriots.
Ele era um cara que tinha potencial, jogou muito bem, né, na primeira temporada dele lá em Buffalo, mas de repente é cortado. Então você não corta um cara bom de graça. Esse cara tem problemas, né? Você falou, tá suspenso, tá acima do peso. Sei que essa questão de peso dele seja, demonstre irresponsabilidade, né? Falta de disciplina. Então, ele necessariamente eu não queria por conta desse contexto aí.
Bora começar então? Vamos falar de ataque primeiro. Uma coisa que me preocupa já, Sidney. Uma coisa que aconteceu é situação de jogo e tal, mas me preocupa principalmente pela questão de ter Garoppolo nos 4 primeiros jogos. O primeiro quarto, nosso ataque não entrou, basicamente. Os Bears conseguiram ficar com o ataque deles em campo. A gente teve 7 jogadas só no primeiro quarto. Isso é uma coisa que todo mundo faz contra os Patriots. Acho que a primeira coisa que está na cabeça de qualquer head coach que vai enfrentar os Patriots é isso. Tentar deixar o ataque dos Patriots fora do campo, porque a gente sabe que Tom Brady é perigoso. Agora, com os 4 primeiros jogos com o Garoppolo, é uma coisa que a defesa precisa ter isso em mente, né, cara? É o contrário. Não adianta achar que a gente vai ter um pouquinho, as poucas oportunidades que a gente tiver, o Brady vai entrar lá e vai resolver igual acontece. É o Garoppolo. O Garoppolo precisa de oportunidades em campo, né, meu? Então, isso é uma coisa que já não me fez bem, eu não gostei. A defesa precisa trazer essa bola de volta de qualquer jeito, né?
Concordo com você, eu acho que o Garoppolo, principalmente nesse momento, ele precisa de ritmo. Então se ele entra em campo só com o three and out, passa 6 minutos do tempo do relógio no banco, quando ele volta ele não vai ter o ritmo que o Tom Brady tem quando ele passa esse tempo fora, por exemplo, com toda a experiência que o Brady tem. Então ele precisa jogar. Acho que para você derrotar qualquer quarterback bom, você precisa deixar o cara no banco, precisa de drives longos, e isso está na conta da defesa. É a defesa parar o jogo terrestre para forçar o adversário a lançar a bola. Lançando a bola, você tem mais chance do cronômetro parar, né, com passes incompletos e tal, com corridas o cronômetro não para. Então acho que a nossa defesa, principalmente contra o jogo terrestre, vai ter que funcionar para manter o Garoppolo em quadra. Como você falou. Em quadra não, em campo, perdão.
Em quadra. Olimpíadas.
Cabeça nas Olimpíadas ainda. Então, como você disse, demorou a engrenar. O primeiro assim, drive realmente bom dos Patriots foi no final do segundo quarto. Então, isso, na temporada regular, contra um time bom, pode ser que seja tarde demais para reagir.
Não, sem dúvida. E ó, uma das coisas também que é um problema, a gente já viu acontecer ano passado e tá repetindo de novo nesses dois primeiros jogos, é a conversão de terceiro down dos Patriots, do ataque. Esse jogo foi 20% só de conversão e no jogo 121%. Cara, não dá, não dá. Isso, agora a gente falou, a defesa tem que trazer a bola de volta, ótimo. Mas o ataque quando tá em campo também, não adianta entrar lá fazer duas jogadas ruins e na terceira não conseguir fazer nada e devolver a bola também. É muito problema do ataque também. E aí tá essas duas porcentagens mostram, né, cara? 20% e 21%. Precisa trabalhar esse third down.
São percentuais inadmissíveis aí para um time que espera vencer, né? Algumas coisas explicam um pouco isso, né? Porque na terceira descida é quando vem mais pressão da defesa. Então você precisa da linha ofensiva segurar para dar tempo do cara lançar. Você precisa de recebedores que consigam se desvencilhar da marcação. E a gente tem que ver que o Garoppolo tá jogando sem Edelman, sem Amendola, sem Gronk. Então, assim, para aliviar um pouco, assim, justificar um pouquinho essa conversão, essa taxa de conversão ruim, eles não estão com alguns titulares e a OL ainda está meio que se encontrando. Mas não tem que melhorar isso, temos 2 semanas ou 3 aí para melhorar isso aí para a temporada, porque a gente vai enfrentar na abertura o time do Cardinals, que tem um pass rush absurdo e uma secundária muito boa. Então, conversando terceira descida vai ser tudo aí.
Bom, para a gente falar um pouquinho mais do Garoppolo, foram 16 passes de 21 tentados, 181 jardas e um TD. Eu gostei muito do Garoppolo. A gente até colocou um vídeo no Facebook, Sidney, com todos os passes dele nesse jogo. Assim, teve gente que falou, teve passe que ele errou, que não mandou na mão do cara, que mandou atrás. Eu acho que é totalmente normal. Se você pegar aí um vídeo com todos os passes do Brady, vai ter passe que ele também erra desse jeito. Eu não tô vendo um problema grande com o Garoppolo na forma que ele tá tratando o jogo. Eu acho só mais isso que a gente falou no começo, de ele ter que jogar mais. Mas eu tô gostando dele, cara. Eu tava com aquela... Até no programa, acho que 2, 3 programas atrás, eu falei que a minha ideia era 1-4 pra esses 4 primeiros jogos. Eu tô começando a acreditar num 2-2 já, cara.
Eu também tô gostando dele, cara. Assim, o que é que acontece? O nível de exigência é muito alto, né? Na posição de quarterback nos Patriots, que a gente tem um cara de roda-fama... 16 anos lá no time. Antes da temporada começar, essa pré-temporada, assim, quando ficou definitivo que o Garoppolo ia jogar os 4 primeiros jogos, o que é que eu queria? Eu queria que nesses amistosos a gente visse nele um cara assim, com competência de ser quarterback na NFL. Não um cara que ficasse com medo de pressão, que não conseguisse fazer uma leitura. Eu queria ver comandando a. Se dissesse, não, esse cara pode ser quarterback na NFL. E é isso que eu tô vendo dele. Ele tá um quarterback muito seguro, isso é uma coisa a se elogiar. Ele não acerta todos os passes, lógico, ninguém acerta, mas tem um percentual de acerto bom. E ele faz poucos passes daqueles passes realmente ruins. Aquele com interceptação, por exemplo. Eu só vi um passe dele ruim assim nesse jogo contra os Bears. Foi até um passe na endzone. Então, ou seja, ele tá segurando bem a bola, tá conseguindo fazer leituras. Teve jogadas que se movimentou bem no pocket, então ele não se assusta quando a pressão chega. E isso me satisfez, assim. Eu tô vendo nele um cara com qualidades para ser quarterback na NFL.
E uma das coisas que eu queria puxar aqui, que a gente já consegue emendar na corrida, é os play actions, né, Sidney? Ajudou pra caramba, porque a corrida funcionou mais, o Blount jogou bem. E aí é outra história, aquilo que a gente fala, né? Um quarterback, ele precisa de um jogo de corrida bom, porque vai fazer a vida dele muito mais fácil, né?
Você conta nos dedos na NFL um cara que entra em campo sabendo que não tem jogo terrestre e ele consegue vencer. O Brady é um deles, né? A gente cansa de ver ele lançando 40 bolas por jogo. A gente não pode deixar essa responsabilidade no Garoppolo, né? Precisa do jogo terrestre, porque você tira, você deixa o pass rush mais devagar, porque os caras também se preocupam com corrida. Você permite que o play action encaixe, e foi isso que a gente viu um pouco no jogo contra os Bears. O Blount começou a correr bem, a gente vai falar dele daqui a pouco. Daqui a pouco estava entrando play action, vários passos completos do Garoppolo foram em play action, então esse futebol complementar, como o Belichick gosta de falar, vai ser fundamental para que a gente tenha sucesso nesses 4 jogos.
O Blount teve 11 corridas para 69 jardas, não foi um número absurdo, foi quase 6 jardas de média, pelo menos esse é um número importante pra gente olhar pro Blount, que normalmente ele tem as duas famosas dele. Então esses 6 jardas aí de média, quase 7, é de se destacar. E tanto que pelo Pro Football Focus ele foi o melhor running back da rodada 2. Então eu gostei do Blount. Ele, o que eu senti nele é que ele tava mais... Às vezes eu acho que o Blount olha muito pro chão, sabe? Parece que ele não olha pra frente, ele olha pro chão, ele abaixa a cabeça e vai. Então, muitas vezes que eu acho que é por isso que ele tem uns buracos que ele não consegue ver. Esse jogo eu senti que ele olhou mais pra frente, ele leu mais a defesa. Teve jogada ali, tem uma jogada dele que ele, acho que é a melhor jogada dele. Ele conseguiu, ele chegou no gap, tinha o gap, mas ele viu que o linebacker tava chegando, cortou e foi pro outro gap e ganhou jardas. É muito isso, eu acho. Às vezes parece que ele tem que levantar um pouquinho mais a cabeça, cara.
Cara, um dos problemas que eu vejo nele, além disso, é que ele não tem tanta agilidade lateral, né? Que é muito importante pro running back. Ele é aquele cara que precisa engrenar, pegar a velocidade, atingir a velocidade máxima dele, aí fica difícil segurar. E até isso ele conseguiu fazer, né? Cortar por lados em algumas vezes nessa partida. A gente não via ele fazer isso na temporada passada. Até brincava que se alguém encostasse nele na linha de scrimmage, ele não conseguia nenhuma jarda mais, porque ele não conseguia cortar. Ele tropeçava e ficava ali mesmo. E ele... A não ser se porque ele também diminuiu um pouco de peso, ele está conseguindo ter uma certa agilidade lateral. Não é o cara mais ágil do mundo, mas ele mostrou essa evolução em relação à temporada passada.
Dá para perceber que ele melhorou já esse movimento de mudar de gap, por exemplo, está muito melhor. E isso que você falou também, que é uma coisa que eu acho que atrapalha, tá atrapalhando ele, é a OL que não consegue abrir o buraco de verdade muitas vezes, né? A OL fica aquela confusão ali. Aí você junta com o Blount chegando, que não consegue cortar muito, que não olha pra frente. A hora que vê, ele tá dando nas costas de um gordo na frente dele, atrapalha e não tem corrida nenhuma, né, cara?
Aí dificulta, né? Você precisaria de um Dion Lewis da vida pra conseguir aqueles milagres, ou então do James White inspirado. E o White, a gente sabe que o negócio dele é mais receber do que correr pelo meio, né? Então, assim, a gente falou até acho que no podcast anterior que a linha ofensiva dos Patriots demora um pouco a engrenar na temporada, né? A gente sofre um pouco no mês de setembro, lá para outubro, que começa a entrosar, digamos assim. Então, assim, se ela conseguir se entrosar cedo e o Blount confirmar essa expectativa nossa aí de que ele tá evoluindo, pode ser que a gente tenha um jogo terrestre interessante essa temporada.
O Gaffney também, mais um jogo bom, mais um jogo que ele teve muita oportunidade, realmente querem dar oportunidade para ele, todos os problemas que ele teve estão dando oportunidade para ele. E ele, assim, em números ele não foi incrível, 11 corridas para 31 jardas, 3 recepções para 11 jardas. Mas é interessante que ele traz essa... Quando você compara ele com o Blount, você sente muito a diferença, né, de quanto o Gaffney é muito mais ágil, né, cara?
Pegar uma frase que você falou aí, que os números não foram impressionantes, a gente tem que relativizar um pouco números de pré-temporada. Primeiro porque os snaps de cada um deles é limitado. E segundo, o que acontece às vezes do cara tá jogando, por exemplo, como o Gaffney, ele não teve a mesma linha ofensiva que o Bont teve à disposição dele nesse último jogo. Então, assim, ele jogou com a linha ofensiva pior. E conseguir esses números aí, que são modestos, mas considerando que ele tá jogando com a linha ofensiva reserva, é interessante. Então, a gente tem que relativizar os números e prestar atenção se o cara tá mostrando evolução, se ele tá melhorando nos fundamentos. E o Gaffney tá jogando bem esse ano e, repito, o problema dele é saúde. Todo ano ele se machuca, o pessoal gosta muito dele lá na comissão técnica. A questão dele é se ele vai conseguir se manter saudável.
Pra gente falar aí nessa abertura de jogadas, eu quero falar do Tunney de novo, que mais um jogo de destaque, mais um jogo que foi provavelmente o melhor OL dos Patriots e de novo top do Pro Football Focus entre os rookies. Eu gosto muito do Tunney, eu já tô começando a ter um crush pelo Tunney. Cara, eu olho o Tunney e falo, ai Tunney, obrigado por você ter chegado, rapaz, que diferença. Mas é muito triste isso, né, cara? A gente tem um cara rookie que chega, que nem jogava direito de guard, e ele ser o melhor OL, né, cara?
Eu lembro quando ele foi draftado, muitos analistas disseram que não entenderam, que não era pra ter pego ele tão alto no draft, que ele era pequeno pra posição, não tinha os braços tão longos e tal, e o Bill Belichick viu algo nele pra escolhê-lo naquela rodada, e a gente tá vendo por quê agora, né? É impressionante o Tunney no jogo terrestre, cara. Várias vezes você vê ele no segundo nível da defesa. Ele bloqueia o cara da DL, daqui a pouco tá segurando um linebacker lá na frente. Então, se o resto da linha contribuir, principalmente o meio ali, e o Tunney continuar se desenvolvendo desse jeito, vai voltar para aquilo que a gente falou. Vai dar um boost no jogo terrestre e isso vai tirar a pressão do Garoppolo. Ou seja, tudo isso tem que encaixar para que a gente consiga ganhar esses jogos difíceis aí.
O que tá me irritando de verdade são as pontas, e principalmente o Kenan. Eu nem sofro mais com ele, porque a minha expectativa com ele é tão baixa que eu, quando ele erra, eu já falo, beleza, errou. Agora, quando ele acerta, que daí eu percebo. Mas o Solder, cara, o Solder tá me irritando assim profundamente.
Cara, eu acho que assim, tem que dar um pouco de desconto pro Solder, porque a lesão que ele teve na temporada passada foi grave. Não sei até que ponto ele está assim, 100% recuperado, se ele não está com medo ainda de fazer certos bloqueios, se ele não está poupando um pouco o braço. Então, não sei, pré-temporada também é difícil julgar nisso aí. Eu gosto muito do Solder, eu acho ele muito bom teco. Realmente ele não tá dos melhores nessa pré-temporada aí, mas pode ser que seja uma questão de pegar ritmo de novo, né, de tirar a ferrugem, recuperar da lesão. Vamos torcer, nesse próximo jogo agora contra os Panthers, que a gente já deve ter os titulares um pouco mais em campo do que nas últimas duas semanas, e contra uma DL do Panthers que é muito boa, a gente vai ter uma noção melhor de como é que o Solder tá aí pra temporada.
Pra terminar um OL aqui, cara, que eu queria destacar, ele não tá sendo incrível, mas eu tô prestando atenção em várias coisas no Kline, cara. É o segundo jogo já que eu vejo o Kline fazer umas coisas legais. Ele salvou o Garoppolo numa blitz que só ele percebeu e pegou a blitz. Ele tá fazendo uns pullings bem interessantes. Ele com o Tunney, na verdade, sim, ele, o Tunney e o Andrews, eu tô gostando de ver os três juntos. Não acho que o Kline é a nossa solução, que o Kline vai resolver a nossa vida, tá? Porque a gente tem aí um retrospecto já não muito incrível do Kline. Mas eu tô prestando atenção nele, eu tô gostando algumas coisas dele, viu, cara? Acho que a gente pode prestar atenção aí. E um cara que a gente até deu uma elogiada semana passada, mas que foi muito mal, foi o Fleming. Deu meio sack pra ele e três hurries foi por conta dele. É o que a gente falou lá no começo do programa, né, Sidney? Não adianta a gente achar que com esses caras que a gente tem aí, vai ser a solução da OL, né, cara? Seria interessante trazer mais alguém mesmo, né, meu?
Eu esqueci de falar do Fleming, né, quando eu falei dos reservas na posição de tackle. Então a gente tem mais um, tem o Edel e tem o Fleming agora. Nenhum deles vai deixar a gente dormir sossegado. Então tem que vir alguém, cara. Eu acredito que ou o Kenan incorpora aí, sei lá, o Tyron Smith do Cowboys e começar a bloquear todo mundo, ou a gente vai precisar de alguém realmente.
Bom, pra gente terminar esse ataque aqui, eu acho que a gente não pode deixar de falar do cara que foi provavelmente o cara do jogo aí, que foi o Derby, o AJ Derby, cara. Que jogo do Derby, hein? Rapaz, segundo jogo, ele jogou bem no primeiro, mas esse aí, ele foi muito bem, hein, cara?
Né? Pra mim, esse jogo foi o carimbo na vaga do Derby para a temporada regular, né? Nas previsões nossas aqui, a gente falou que o Derby brigava pela terceira vaga de tight end com o Clay Harbor, que é um cara mais experiente, já estava na NFL. O Derby está no segundo ano, mas não jogou ano passado por lesão. E o Derby, na minha cabeça, já garantiu essa vaga. O Harbor não consegue treinar muito e também não teve muitos snaps nesses dois jogos. A não ser que aconteça alguma reviravolta aí, alguma lesão ou algo muito ruim, eu acredito que a terceira vaga vai ser do Derby. Muito bom, conseguiu um entrosamento interessante, tanto quanto com o Garoppolo quanto com o Brissett. Sei lá, Brissett, cada um fala de um jeito, né? Sim, se entrosou bem com os dois quarterbacks, consegue umas recepções, eles chamam em tráfego lá, né? Quando você está no meio de dois defensores e você consegue uma pressão, ele fez mais de uma vez isso já. Tem um pouquinho que melhorar na questão dos bloqueios, né? Que é o outro lado da moeda do Tyrande, mas na parte do jogo aéreo ele tá muito bem.
E vamos falar a verdade também. É óbvio, pra ele, individualmente, seria bom ele conseguir bloquear um pouco melhor. Mas pensando que a gente tem Gronk e Bennett nesse elenco, não é a coisa que mais precisa no mundo o Derby bloquear.
Exato.
Dá pra ele ser. A gente viu muito o Hernandes fazer. Era muito mais disso, né? Era um cara muito mais recebendo do que bloqueando e isso funcionava, né, mano?
Perfeito, eles se complementavam, né, digamos assim. Então, é mais um motivo aí para que. Mais uma chance aí, né, dele ficar no elenco.
A gente falou no começo, Sidney, sobre essa questão da defesa, de que ela precisa trazer a bola e tal. E esse foi um problema sério nesse jogo, eu achei, cara. Principalmente no primeiro quarto, que é onde os titulares estavam. Acho que, se eu não me engano, eles jogaram o quarto inteiro, os titulares. Muita falta em third down, cara. Muita. E a gente já viu isso acontecer no passado e já foi um problema sério, né, meu?
E principalmente em jogadas que você tira o ataque do adversário do campo, faz uma bela jogada e volta tudo por conta de uma falta, né? Isso é disciplina. Isso é muito enfatizado nos treinos lá. A gente vê todo mundo que cobre os Patriots lá. Fala que o Bill Belichick cobra muito disso. E isso na temporada regular pode custar jogos. A gente já viu, às vezes, aí na NFL, o cara consegue uma jogada na defesa que daria a vitória, mas uma falta volta tudo, o outro time vai lá e vira o jogo, entendeu? Isso é uma coisa que tem que ser cobrada realmente. Não pode dar um desconto porque é temporada regular, porque isso é uma questão de disciplina, então você tem que estar sempre focado nisso aí, e eu acho que o Bill Belichick vai pegar pesado neles aí.
Um outro número que me chamou a atenção aqui é a própria conversão de third down dos Bears, que foi 35% de conversão. É um número um pouco alto, mas melhorou. Contra o Saints, por exemplo, foram 46%. Tudo bem que o Saints tem um ataque melhor do que o dos Bears, mas dá pra trabalhar melhor aí esse turn down. Tem muito também essa questão das faltas, que a gente acabou de falar, que ela puxa, ela traz um número pra dentro e tal. Mas ó, foram 6 first downs correndo pros Bears e 8 passando. Eu acho, cara, que assim, eu tô vendo uma defesa que ela é... Meu medo, só, vou te falar qual que é meu medo. A gente mudar de ser um time que não consegue mais... Que antes a gente tinha problema na corrida e agora a gente ser um outro lado da moeda. A gente ser um time que consiga parar a corrida, mas que sofra com os passes. É só uma como eu vou dizer, é só uma percepção minha. Mas eu tenho muito medo que isso aconteça.
Cara, na verdade, eu tô seguro com relação a isso. Acho que a nossa secundária tá boa. Eu acho que ela vai ter uma ajuda muito grande do pass rush esse ano. A gente tem vários jogadores bons, apesar do Shearer estar machucado, o Ninkovic está machucado, mas vão voltar pra temporada. Não sei em que momento, mas uma hora vão voltar. A gente tem o Trey Flowers voando, então isso ajuda muito a secundária quando o quarterback tem pouco tempo pra lançar. Eu acho que a nossa defesa é bem completa, assim, e se eles conseguirem ficar saudáveis, a gente vai ter uma bela defesa. Nesse jogo contra o Chicago, a gente começou devagar, eles fizeram drives longos, né, como a gente falou no começo do programa, deixando o Garoppolo muito tempo no banco, então a gente cedeu várias conversões de terceira descida, algumas por falta, outras por conversão mesmo, mas eu acredito que isso não preocupe muito para a temporada regular, não.
Anthony Johnson, do mesmo jeito que o Derby foi o cara no ataque, o Johnson foi o cara dessa defesa, conseguiu meio sack, 3 hurries e ainda desviou um passe. Que jogo do rapaz, que ninguém nem sabia direito quem era, né?
Começou o jogo contra os Bears e pouco tempo depois tinha um 65 lá da defesa dos Patriots tava, o quarterback tava com a bola, ele tava perto. Se o running back tava com a bola, ele tava agarrando. Se tava dando baile nos caras da linha ofensiva de Chicago. Então, se apresentou pro mundo, digamos assim, porque realmente pouca gente conhecia ele. E fez um belo jogo, um belo jogo. Espero que ele consiga manter isso aí, né? Consiga mais tempo de jogo contra o Carolina Panthers e consiga se destacar novamente, porque, assim, trincheiras ali nunca é demais ter jogador bom, né? A gente sabe que é são posições que exigem demais dos jogadores, então tem muita lesão. De vez em quando esses caras de OL gigantes aí estão caindo por cima dos pés dos outros, então tem muita lesão de perna e tal. Espero que ele consiga, que ele continue isso aí, que pode ajudar.
É, isso que eu ia falar dele. A gente é um nome que apareceu, abriu os olhos de todo mundo, mas o training camp basicamente não se falou dele, nunca se falou dele. Não é esse jogo que vai pôr o cara nos 53 finais, principalmente com esse grupo aí de linha de defesa que a gente tem. Se ele conseguir aí mais um jogo muito bom aí e um outro razoável, aí até pode ser. É, mas é complicado, né, cara? Um jogo só não vai te pôr nos 53 sinais.
E a posição dele tá muito cheia, né, na linha defensiva. Tem muito jogador bom, caras já experientes e rodados aí. É difícil, né? A concorrência pra ele é complicada.
O Trey Flowers, mais um jogo bom. Isso sim, esse sim é um cara ao contrário, né? Que tá tendo aí um training camp muito bem, tá todo mundo falando muito bem dele. O primeiro jogo muito bem, e agora mais um jogo muito bom. O outro meio sack também foi dele, junto com o Johnson. Também três hurries. Eu acho assim, já tá começando a ficar chato falar do Flowers. Eu só espero que ele consiga manter aí, porque ele vai ser um cara que vai fazer diferença pra gente nessa rotação. E a gente até soltou um post essa semana aí já, falando de o quanto o Flowers tá indo bem. É legal ver, porque a gente viu ele o ano passado indo muito bem nessa época e ficando fora da temporada. Então é uma redenção pro cara, né, meu?
Quando é diferente do Johnson, né, que teve um brilho assim, ele brilhou em todos os jogos que ele participou. Então a gente sabe que é um cara que tem potencial. Agora a questão é ficar saudável, né? Ele tem que não pode se machucar nessa pré-temporada e nesse começo de temporada aí, porque a gente já vem sem o Ninkovic por um tempo e agora parece que a torção do Sheard, né, no joelho é mais séria do que se esperava. Então eu não sei quanto tempo ele vai ficar fora ainda, mas é mais um motivo pra gente torcer pro Trey Flowers se manter saudável.
Do Sheard estão falando de 3, de 2 a 4 semanas aí, depende muito. Aquela história de que os feitos nunca falam exatamente o que está acontecendo, né? Vamos ver. Mas o Flowers, de novo, igual você falou, com o Sheard tendo problema, o Ninkovic tendo problema, vai cair no Flowers. É o próximo cara, ele e o Long são dois caras que não podem baixar o nível. Um cara que a gente... que pouca gente percebe ele, a gente fala sempre dele aqui, mas é um cara que jogou muito bem foi o Grissom, né, Sidney? E não só na defesa, como em time especial também. Eu tô gostando muito do que eu tô vendo do Grissom, cara.
Ele teve um bom tempo de jogo, né? Aumentou o tempo de jogo dele no final da temporada passada. E esse ano também treinou bem e vem jogando bem nesses jogos. Como você falou, e não é só na defesa, né? Ele participa dos times especiais, participa bem. Eu lembro na transmissão desse jogo contra o Chicago, teve uma hora lá que o narrador falou, isso no, lógico, no primeiro quarto ainda, ele falou, todos os tackles dos Patriots nos special teams até aqui foram do Geneal Grissom. Então ele é um cara que tá, tem bons instintos pros times especiais, está sempre perto do cara que tá com a bola, e a gente sabe que nos Patriots isso aí é um pontinho extra, né, na prova aí para ver quem vai ficar no elenco, se o cara é bom nos special teams.
São três nomes que o ano passado a gente falou muito nessa época e que a gente tá vendo, dois pelo menos deles, a gente tá vendo vingar agora. Que era o Flowers, o Grissom e o Rufus Johnson. O Rufus Johnson que não tá conseguindo aparecer, né, cara? Vai acabar ficando de fora por uma pena, porque o ano passado ele foi muito bem e não tá rendendo aí. Eu não sei se é assim, o ano passado eu lembro que ele apareceu bastante quando ele entrou de linha de defesa, lembra? Quando ele entrava como defensive end, ele aparecia mais. Esse ano estão usando ele mais como linebacker e ele não rende daí, né?
E ele é um cara que, assim, a surpresa do ano passado foi porque ninguém esperava nada dele, né? Ele chegou como undrafted free agent, e começou a ir bem na pré-temporada, começou a fazer sets, dar trabalho para a linha ofensiva adversária, e só que esse ano não conseguiu repetir, nem nos treinos, nesses jogos, né? Ele ainda tem duas partidas aí para tentar mostrar serviço, mas é como a gente falou, é uma posição que a concorrência é muito grande nesse time, e se ele não jogar muito bem nesses próximos dois jogos agora, ele deve ficar de fora.
E é complicado, porque por mais que o cara jogue melhor de defensive end, a posição que ele tá como linebacker, se você for pensar aí, é mais fácil dele conseguir uma vaga, porque os linebackers, a gente vem falando, é um grupo, acho que é o grupo que, na defesa, é o grupo que mais tá, que menos tem aí depth bom, nego de qualidade mesmo para ser reserva. Então, onde ele poderia brilhar mais, mas é questão do cara se adaptar, né? Um cara que entrou e fez alguma coisa, dois nomes, na verdade, que apareceram aí entre os linebackers para esse jogo, foi o Kevin Snyder, que conseguiu um QB hit, e o Elandon Roberts também, que conseguiu um QB hit, um quarterback hit. Os dois também, não aparecendo muito, tiveram um jogo razoável, estão nessa briga aí de, com certeza, um desses caras vai ter que ficar no 53. Porque a gente, igual o McClellan, também já não tá jogando. A nossa problema de lesão, tá todo mundo muito baleado já. Então, assim, entre Snyder e Roberts aí, imagino que um dos dois deva fazer o time, né, meu?
É, e eles estão naquele grupo de jogadores que não tá se destacando todo jogo, né? Como a gente falou do Trey Flowers, por exemplo. No primeiro jogo, eles foram bastante discretos, sumidos, realmente. E quem brilhou, assim, brilhou entre aspas, né? Quem foi bem foi o Camu Grugier-Hill. Já agora, contra o Chicago, o Snyder e o Hobbs foram bem e o Grugier-Hill não foi. Então, é até difícil avaliar assim, porque você vê o cara ir bem em um jogo e sumir no outro, você começa a questionar se esse cara consegue manter, né, a pegada. Então...
É, e mostra muito disso que a gente vem falando mesmo, cara, que não tem aí o... Não tem aquele cara, reserva, né? Que a gente olha e fala, esse cara vai ser o reserva de linebacker. Eles são muito instáveis, né? Cada hora é um que aparece e não vai dar pra levar todo mundo pra descobrir que hora que alguém vai crescer. Então eu acho que nesses reservas dos linebackers, esses jogos aí, os dois jogos que faltam, realmente, nesse caso aí, fazer dois jogos bons já dá uma ajuda muito grande aí pra conseguir pelo menos uma vaga. No fundo e nas pontas, Sidney, defensive backs. Essa briga é uma das brigas que está sendo mais legais, né, cara? A gente tava falando ali no minicamp, a gente falava muito da briga dos receivers, que no fim tá sendo até morna, né? Porque tem tanto nego fora, tanto cara que não tá conseguindo jogar, que tá se machucando, que no fim não tá sendo tudo que a gente imaginava. Agora, entre os corners, o negócio tá bonito de ver, meu.
A briga tá tão feia que, se brincar, os caras não estão nem se falando lá dentro do vestiário, né? Pra não dar moral pro adversário. Tá muito boa a briga. E quem ganha com isso é o time, né? Assim, o Belichick tem opções muito boas aí. Até achei interessante que dessa vez ele testou o Coleman jogando como segundo corner, né? A gente viu o Coleman ano passado se destacar como slot, né? Marcando o cara no slot. Nesse jogo contra o Chicago, ele começou marcando simplesmente o Alshon Jeffery. Sofreu pra caramba, né? Porque é um dos melhores wide receivers da liga e ele não é a dele, digamos assim. Então, mas foi bom porque, assim, talvez até pro Belichick ver que contra um cara muito, muito grande e muito bom, não possa confiar no Coleman na lateral. Depois ele botou o Coleman pro slot e botou o Cyrus Jones na lateral e acho que foi o melhor pra todo mundo. O Coleman jogou bem e o Cyrus Jones jogou muito bem, conseguiu a primeira interceptação dele com a camisa dos Patriots, num lance em que é interessante que ele segue o running back, mas o wide receiver, mas ele não tira o olho da bola, ele tá sempre olhando pro quarterback, e muito bom, estreou a primeira interceptação dele aí.
Não, a interceptação do Cyrus Jones mostrou o jogador que o cara é, né? Porque todo mundo ali, se você, pra quem já jogou algum dia, brincou de futebol americano, você sabe que a posição de corner é muito complicada porque o receiver sabe o que ele tem que fazer, o quarterback sabe o que o receiver vai fazer e o corner tá ali tendo que reagir na hora pro tudo que vai acontecer. E aí você olha na jogada, você vê que o quarterback que sabia fez errado, o receiver que sabia fez errado e o cara que não sabia na história, que era o Cyrus Jones, foi o cara que leu tudo, foi lá e parecia que o passo foi pra ele, né, cara? Ele tava exatamente ali, assim, vem bola porque ela é minha. Então mostra muito do jogador que o Cyrus Jones é, dessa leitura de saber, e vai muito disso, cara, de você entender ali a formação que está sendo feita, a característica do receiver na hora, a forma que ele corta, a leitura da rota dele, mostrou muito do Cyrus Jones ali, cara. Eu gostei do Cyrus Jones na ponta, não acho que é ele que vai ficar, porque o Logan Ryan e o Malcolm Butler são dois caras ali que estão mais certos ali, mas é bom saber que numa dessas, se precisar, o Cyrus Jones consegue interceptar aí na ponta, né, meu?
Exatamente. E outro cara que joga na ponta também e que entrou muito bem nesse jogo foi o Darryl Roberts. Nossa escolha de draft, acredito, da sétimo round do ano passado. Ficou na injury reserve, não conseguiu jogar. Esse ano fez um camp bom, tá jogando muito bem nesses amistosos. Teve 3 passes desviados, então é um cara que entrou forte nessa briga aí. Brigando junto ali com o Jonathan Jones e o Kevin Blank. Que acredito assim, Butler, Ryan, Cyrus Jones e Justin Coleman são os 4 que estão na frente. Mas não diria que o Coleman está totalmente garantido, porque a gente tem uma galera que vem atrás aí, que vem jogando muito bem, vem pedindo passagem.
Destaque para o Roberts, foram 6 passes na direção dele, só um completado pelo receiver, para 9 jardas só, e ele desviou 3. Belo jogo do Roberts. Sexta-feira agora tem Patriots e Panthers lá em Carolina. Então os Patriots não jogam mais em casa nessa pré-temporada. Sidney, é o jogo que mais importante da pré-temporada, né?
Sem dúvida. Sempre, todo ano, o terceiro jogo da pré-temporada é o jogo onde você vê a maior quantidade de snaps pelos titulares. Eles jogam pouco nos 2 primeiros jogos e praticamente não jogam no quarto, então no terceiro jogo eles são bem utilizados. A gente viu anos aí em que o Brady jogou até o pedaço do terceiro quarto, né, no terceiro jogo da pré-temporada. Isso é bom, porque a gente vai pegar nesse jogo justamente um time que acabou de vir do Super Bowl, né, perdeu a decisão, mas estava lá. Um time que tem uma defesa muito boa, que vai desafiar bastante o Garoppolo no nosso ataque. E um time que tem um ataque muito competente, que vai desafiar a nossa defesa também. Então achei um adversário muito bem escolhido para o terceiro jogo. Escolhido assim, né? Sorte nossa ter caído com ele, porque não é escolha, mas foi muito bem encaixado, digamos assim. E eu tô curioso para ver nosso time titular aí contra um adversário de respeito.
Uma coisa que eu queria puxar aqui só é a questão do Brady. Muita gente, o próprio Brady tá falando que ele quer jogar, muita gente falando que é importante ele jogar. Eu acho que não, cara, sinceramente. Eu acho que não deviam pôr o Brady pra jogar nessa pré-temporada. Porque pensa comigo, ele joga agora, que seja, sei lá, um quarto, que coloque o Brady agora. Aí ele não vai jogar no jogo 4, ele não vai jogar os 4 primeiros jogos, e vai voltar lá só em outubro. Não vai adiantar pra nada na preparação dele, vamos falar a verdade, um quarto agora não vai mudar, não é o ritmo de jogo que ele precisa. E aí você pôr um Brady com chances de qualquer coisa que pode acontecer, eu não sei o que você acha, se quiser pode falar o que você acha, mas eu acho que eu por mim não colocaria o Brady de jeito nenhum. Brady, fica na sua casa, vai estudar, assiste jogo e depois a gente vê o que a gente faz, cara. Pra mim é não Brady de jeito nenhum nesse jogo.
Cara, eu acho o seguinte, eu concordo com você, eu acho que você colocar o Brady agora, você não dá ritmo pra ele, porque passando esse jogo ele para, e você tira ritmo do Garoppolo, que precisa do máximo de snaps possível para chegar na temporada bem, que ele é um cara inexperiente ainda. Então acho que não tem nada a ganhar você colocar o Brady agora. Você está arriscando lesionar o cara, você não vai dar ritmo para ele, porque ele vai ficar mais de um mês parado, e você vai estar tirando chance do Garoppolo pegar ritmo. Então acho que eu também não escalaria.
Senhoras e senhores patriotas, ficamos por aqui. Vamos continuar acompanhando, porque agora começa a vir os cortes, já começaram, né? Então os cortes ficam mais interessantes, já começa a ter uma ideia melhor aí de quem que vão ser esses 53 e de olho nessa história aí dessa linha ofensiva, né, Sidney? Torcer para ter uma luz no Belichick e ele pelo menos testar alguém, que seria uma boa, né, cara?
Vamos ver se aparece, se até o Edel, né, joga. Não sei como é que ele tá de saúde, porque não tem se destacado. A gente tem que testar todo mundo agora. Tem que dar tempo. Agora que o Vomer tá fora, tem que botar o Keenan pra jogar contra os titulares do Carolina, pra gente saber em que pé ele tá. E se der, botar os outros dois também pra gente ver se eles conseguem ser reservas aí, decentes pelo menos.
Bom, vamos acreditar que o Skarnecia sabe o que tá fazendo, até porque trouxeram ele de volta pra isso, pra resolver essa linha. Então é só. Infelizmente a gente só pode confiar nos caras, em Skarnecia e no Belichick. Sidney, obrigado, até a próxima.
Obrigado você, até mais, galera. Um abraço. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield, they'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour, they'll ignore it.